Queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Esse é o livro que nós temos estudado desde o início do mês de agosto. E nós estamos caminhando para o final dele. Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Olha aí para o irmão que está do seu lado, veja se ele tem Bíblia, se ele não tiver, compartilhe a sua com ele. Ou também ajude-o a encontrar o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Nós já temos falado aqui que no domingo que vem tomaremos uma importante decisão para o nosso país. E esse é um momento de bastante insegurança para nós. Muitas dúvidas têm vindo às nossas cabeças, muitas histórias, algumas falsas, algumas verdadeiras. A gente não sabe muito bem para onde olhar. E hoje nós vamos ver que essa era uma situação bem parecida pela qual o povo de Israel também passava na época de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 13. E diz assim a palavra do Senhor: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, nós pedimos que ao lermos aquilo que o Senhor diz a nós, a tua palavra mesma, possa nos ler, possa sondar os nossos corações, trazer-nos transformação, trazer-nos esperança, trazer-nos confiança no Senhor. E nesse momento pedimos: abra os nossos olhos, ilumina as nossas mentes para entendermos e compreendermos as verdades da tua palavra e para que nós consigamos aplicá-las à nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos aqui ao último diálogo que Malaquias coloca no seu livro. Nós temos visto aqui que existem 6 partes no livro de Malaquias, onde ele faz como uma espécie de teatro, onde Deus diz uma coisa e o povo questiona. O povo pergunta: mas Senhor, como é que nós temos nos esquecido de ti? Mas Senhor, como é que nós não temos amado a ti? Onde é que nós temos sido infiéis? Como assim, Senhor? Não pode ser. E então Deus dá uma réplica ao povo, mostrando a eles onde é que eles estavam errando, quais eram os pecados que eles estavam cometendo. E nós vimos também que o principal problema do povo é que eles estavam se afastando do Senhor. E isso se mostrava não só na vida diária, mas também no culto que eles prestavam a Deus. Todo o povo, sem exceção, estava corrompido. E aqui nesse diálogo que nós vemos, o último diálogo que aparece no livro de Malaquias, Deus volta a falar de um tema que já tinha sido tratado no início do capítulo 3. Se você voltar aí, para o verso 17 do capítulo 2, você vai ver que Deus começa a falar sobre o dia do juízo. Lá no verso 17 do capítulo 2, Malaquias diz que o povo estava enfadando a Deus com as suas palavras. Eles estavam cansando a Deus com aquilo que eles diziam, com o discurso, com as reclamações que eles faziam. E eles não conseguiam enxergar que o principal problema estava neles mesmos. E aqui no verso 13 do capítulo 3, nós vemos que a situação era ainda pior. O povo não estava somente cansando. Deus diz que as palavras deles eram muito duras para ele. Isso porque o povo começou a pensar que Deus não tinha poder suficiente para intervir na situação, para acabar com a injustiça, para exercer o seu controle sobre a situação caótica que eles estavam vivendo. Eles olhavam para os povos ao redor, ou mesmo para dentro do povo de Deus, e viam pessoas cometendo todo tipo de injustiça. Pessoas que mentiam, pessoas que eram donas de negócios, de fazendas, mas não pagavam seus trabalhadores da maneira correta. Pessoas que firmavam contratos, mas não cumpriam. Pessoas que se envolviam com infidelidade conjugal, pessoas que não ligavam, não respeitavam viúvas, órfãos e estrangeiros. E o problema cada vez mais ia se aprofundando. Porque Deus, ao confrontar o povo, diz: o problema não está somente entre as pessoas comuns do povo. Está lá em cima. Nos líderes, nos sacerdotes, naqueles que me representam. Eles estão longe do Senhor e eles estão levando o povo para longe do Senhor junto com eles. O povo está seguindo o que eles estão fazendo. Quando eles viam toda essa situação, eles chegavam à seguinte conclusão: é inútil servir a Deus. Parece que Deus não vê o mal que está acontecendo no meio do povo. Parece que não tem diferença entre o justo e o injusto, o corrupto e o que trabalha. Parece que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus, porque Deus não faz nada, Deus não age. Deus não intervém na situação, por mais que nós peçamos. Felizes? Felizes não somos nós. Felizes são aqueles que se dão bem, aqueles que são soberbos, aqueles que cometem impiedade, aqueles que fazem o que querem, porque eles encontram prazer nisso, pelo menos. Por mais que eles façam mal, eles escapam do juízo. E então, o questionamento do povo aqui era exatamente o mesmo do início do capítulo 3. Onde é que está o Deus do juízo? Onde é que está o Deus que é justo? Que ama o seu povo, que quer o bem para o seu povo, mas que não exerce a sua justiça, não castiga os ímpios. Por que é que Deus não está vendo toda essa situação que está acontecendo? E aí Deus vem dizendo: essas palavras que vocês estão dizendo são duras para mim, são pesadas, são fardo. E essas palavras eram duras não só porque eles estavam questionando a bondade do Senhor. Não só porque eles estavam questionando por que é que Deus não age de maneira sobrenatural de repente. Mas porque essas palavras vão revelar ainda mais o caráter corrompido do povo. Perceba duas coisas. Primeiro, essas palavras eram uma desculpa que o povo estava dando. Uma tentativa de justificar o mal que estava acontecendo. Como esse é o último diálogo, a última desculpa que é colocada no livro de Malaquias, perceba que não é à toa que eles falam isso. Desde o início do livro, se você voltar aí uma página da sua Bíblia, vai ver que primeiro eles são chamados a amar a Deus novamente, a lembrar-se do amor de Deus. Depois são chamados a não desprezar o nome do Senhor, a renovar o seu culto, a apresentar sacrifícios agradáveis a Deus, a levar ofertas perfeitas, restaurar o culto da maneira que Deus queria. No início do capítulo 2, eles são chamados a voltar o seu coração para Deus. Os sacerdotes são confrontados, são chamados a ensinar o povo de maneira correta, nos caminhos do Senhor. São chamados a abandonar a infidelidade conjugal. No capítulo 3, Deus diz que a restauração da adoração, a restauração do povo, passa pela entrega dos dízimos e das ofertas. E então, nesse último diálogo aqui, irmãos, o povo tenta se desculpar. É como se eles estivessem dizendo: Malaquias, não adianta, nós já fizemos isso tudo. Nós podemos apresentar sacrifícios que Deus gosta, nós podemos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós podemos restaurar todo o culto, podemos nos afastar do pecado, nos purificar, mas nada disso vai adiantar, porque a gente não vê a ação de Deus em nossa vida, nós não vemos Deus agindo de maneira efetiva no meio do seu povo, nós não conseguimos enxergar qual é a diferença entre nós e um outro povo qualquer. Não vemos Deus fazendo distinção entre o justo e o injusto. Então, voltar aos caminhos do Senhor, Malaquias, parece uma coisa inútil. Servir a Deus é inútil. Esse, inclusive, não era um discurso novo no meio do povo de Deus. Essa era uma fala bem parecida quando o salmista, no Salmo 73, eu não sei se você lembra desse texto, mas é um salmo onde Asaf começa dizendo que Deus realmente é bom para o seu povo, que Deus quer o bem, que Deus faz o bem para os de coração limpo. Só que quando ele olhava para a prosperidade dos ímpios, ele sentia desânimo de servir a Deus. Veja só o que é que o salmista diz no Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras os mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios. E sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã e a cada manhã castigado. Essa era a mesma sensação pela qual passava o povo na época de Malaquias. E muitas vezes, essa é a sensação que nós podemos estar passando. Num momento tão importante de nossa política, num momento tão importante e decisivo para nós, para onde é que nós estamos olhando? Será que nós estamos nos perguntando onde é que está Deus? Por que Deus permite que haja tanta corrupção? Por que Deus permite que a mentira impere em todo o mundo? Esse Deus que nós proclamamos aqui, o Deus que Malaquias fala, o Senhor dos Exércitos, o dono de todas as coisas, o Deus que age, que é poderoso, cadê Ele? Por que é que Ele permite que tudo isso aconteça? Será que adianta continuar servindo a Deus? Mas essas palavras aqui do povo não eram só uma desculpa, uma tentativa de justificar o mal que estava acontecendo. Elas também revelavam a hipocrisia do povo. Isso porque, desde o início, Malaquias está confrontando o pecado de todo o povo. Todas as pessoas se corromperam. Todos são chamados a voltar aos caminhos do Senhor. Todos tinham alguma coisa para consertar em sua vida. Algum desvio de caráter, algum pecado que os levava para longe de Deus. Todos estavam sendo chamados e questionados por Malaquias. Por mais que eles falassem que era inútil servir a Deus, que não adiantava guardar os preceitos do Senhor, que não adiantava suplicar a Ele pela sua intervenção, se você acompanhou as mensagens que nós temos feito sobre o livro de Malaquias, você sabe que o povo não estava de fato servindo a Deus. O povo não estava perto dos caminhos do Senhor. Eles não estavam buscando ao Senhor. Pelo contrário, todos eles estavam longe. Como é que eles poderiam questionar a bondade divina? Como é que eles poderiam, depois de todos esses confrontos, não enxergar que havia um problema na própria nação? Isso mostra a tendência humana corrompida pelo pecado. A tendência de apontar sempre o erro dos outros. De justificar sempre o seu próprio erro a partir do erro dos outros. De sempre transferir a culpa para o outro. De tentar, de alguma forma, tranquilizar a sua consciência culpando outras pessoas pelo mal que existe. Culpando outras pessoas pelos seus próprios erros. Nós estávamos no Acampa Dentro nesse final de semana, dos adolescentes. E, como sempre, como se trata de adolescentes, algumas brincadeiras estavam sendo feitas ali. E, de repente, eles começaram uma guerra de travesseiros. E a justificativa para a guerra de travesseiro foi: fulano de tal me empurrou e jogou um travesseiro em mim. Você deixa eu jogar nela também? Deixa, posso jogar? Olha bem, tentando justificar o seu erro, a sua vingança, a partir do erro de outra pessoa. E eu sei que a gente trata aqui de uma questão bem tranquila, uma guerra de travesseiros, mas muitas vezes a gente quer se vingar de outra pessoa. Quantas vezes a gente quer tratar alguém mal, porque a gente foi tratado mal por elas. Nós queremos justificar o nosso erro, a partir do erro de outras pessoas. Olhe para a sua vida. Tente analisar o seu coração e responder para si mesmo: até quando você vai ficar dando desculpas para Deus? Até quando você vai ficar dando desculpas para Deus para não seguir em seus caminhos? Para não servi-lo da maneira que Ele quer? Até quando você vai postergar a sua luta contra o pecado? Até quando você vai ficar dando desculpas a Deus para não entregar o seu dízimo? Ou para não deixar de viver uma vida impura? Até quando? Uma frase tão conhecida em toda a Bíblia que geralmente sempre é falada a Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Você já se fez essa pergunta? Até quando, Carlos? Até quando, José Roberto? Até quando, Gabriel? Já se fez essa pergunta para você mesmo? Até quando? Mas percebam em nosso texto, irmãos, que embora aquelas palavras fossem muito duras para o Senhor, embora o questionamento do povo fosse um fardo para Deus, a sua resposta trazia consolo, trazia esperança, trazia luz às trevas em que eles estavam vivendo. Se antes, no início do capítulo 3, nós vemos o povo perguntando onde é que está o Deus do juízo, e então Deus respondendo que o juízo virá e começará pela casa de Deus, agora o anúncio é de uma boa notícia para aqueles que temem ao Senhor. O juízo é novamente anunciado, mas agora não mais falando o que acontecerá aos ímpios, aos que estavam se desviando dos caminhos do Senhor. É como se Deus estivesse respondendo: vocês não sabem a diferença que eu faço entre o justo e o injusto? Então deixa eu falar para vocês o que é que vai acontecer. E aí ele começa a falar o que vai acontecer com os justos. Há duas boas notícias na resposta de Deus. A primeira é que Deus se lembra do seu povo. Deus se lembra dos seus escolhidos. Veja aí no verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Perdão. Esse memorial aqui, meus irmãos, ele é melhor traduzido como um livro de recordação. A Bíblia muitas vezes nos traz essa figura de que desde a eternidade Deus escreveu um livro. E nesse livro está o nome de todos aqueles que pertencem a ele, de todo o seu povo. Uma outra expressão que nós costumamos usar para esse livro é o livro da vida. E o livro de Apocalipse nos diz que Jesus Cristo é o único capaz de abrir esse livro, porque ele comprou com seu próprio sangue pessoas de todo o povo, toda língua, toda raça, toda nação. E ele fez desse povo o seu tesouro. Eles estão escritos, o nome deles está escrito neste memorial, nesse livro. Todos aqueles que temem ao Senhor. E aqui nós precisamos lembrar que temer ao Senhor na Bíblia não tem a ver com ter medo de Deus. Está relacionado à reverência. Mas a palavra reverência não consegue captar tudo o que é temer a Deus. Quando nós olhamos em toda a Bíblia, essa expressão temer ao Senhor tem alguns usos bastante curiosos. Por exemplo, em várias ocasiões é dito que o temor do Senhor está associado à grande alegria. Provérbios 28, 14, por exemplo, diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. Ora, se o homem que teme ao Senhor é feliz, então temer ao Senhor não tem muito a ver com medo, porque quando a gente está com medo, a gente não está feliz. Outra passagem é o Salmo 130, verso 4, em que o salmista declara: mas o perdão está contigo para que sejam temidos. Quando nós experimentamos, então, o perdão e a graça do Senhor, isso aumenta em nós o temor do Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo dele. Embora, de alguma forma, a palavra realmente se refira a ter algum tipo de reverência, de respeito. Mas na Bíblia, temer significa ser dominado por algo. Temer ao Senhor é ser tomado de espanto diante da grandeza de Deus e do seu amor. Significa que, por causa da sua santidade, do seu amor magnífico, nós o consideramos terrivelmente belo. E é por isso que, quando nós experimentamos a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, quanto mais nós experimentamos essas características, esses dons, esses presentes que Deus nos dá, mas nós sentimos reverência, e mais nós nos maravilhamos diante da grandeza de tudo que Ele é e de tudo que Ele fez por nós. Temê-lo significa curvar-se diante dEle, admirados pela sua beleza, pela sua glória. Os que temem ao Senhor têm o nome escrito neste memorial que está diante dEle, no livro da vida. A segunda boa notícia que nós temos aqui na resposta de Deus está no versos 17 e 18. Deus poupa os seus, Deus poupa os justos. Verso 17 e 18, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Já parou para pensar, por que é que existe diante de Deus um livro, um memorial, algo para lembrá-lo de certa forma? Quem são os salvos? Afinal, se Deus é onisciente, será que Ele pode se esquecer de alguma coisa? Será que Ele precisa ser lembrado? Por que é que Deus tem um livro diante dEle? Para nós, meus irmãos. Esse livro é para nós. Veja aí. Havia um memorial escrito diante dEle para os que temem ao Senhor. Para que no dia que Ele preparou, no qual Ele vai punir o perverso, no qual Ele vai castigar todo o mal, Ele tenha a relação dos que são dEle. Deus tem o registro dos nomes de todos aqueles que lhe pertencem, dos seus eleitos, daquilo que eles falam, e das suas obras. Ele guarda esse registro de uma maneira muito especial e carinhosa, de modo que Ele se refere ao seu povo como seu particular tesouro, a sua propriedade exclusiva. Ele diz que nos comprou. Um tesouro é uma coisa muito preciosa. Deus guarda com muito cuidado. Deus vai nos poupar nesse grande dia do juízo. E aqui eu volto a citar o Salmo 73, depois que Asaf olha para a prosperidade dos ímpios, sente inveja dos arrogantes, vê o quanto eles se dão bem nesse mundo, ele diz que, de repente, ele entra na casa do Senhor, e então se lembra do fim dos ímpios. Se lembra da destruição que está preparada para eles. E por isso, ele conclui da seguinte maneira: Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a Ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E essa deve ser a nossa esperança também, meus irmãos. Quando nós vermos os ímpios prosperando, quando nós acharmos que já não tem mais solução, ou quando nós acharmos que a correção para o nosso país, o caminho certo para o nosso país está numa pessoa só. Deus deve ser a força do nosso coração. É nele a nossa esperança. Haverá um dia em que todo o mal será punido. Vale a pena servir a Deus? Vale. Mas nem sempre a recompensa é imediata. E a principal recompensa não virá agora. Nós estamos sujeitos a toda sorte de lutas, de problemas, de dificuldades. Nós estamos sujeitos a ver os ímpios prosperarem e os que praticam o mal não serem punidos. Porque Deus reservou um dia em que haverá um ajuste de contas. O dia em que Deus destruirá os ímpios e os perversos. E lhes aplicará o castigo que eles merecem. E nesse dia, Deus mostrará que nos ama. Porque Ele nos poupará Nós não seremos incluídos nesse juízo, mas separados por Deus como um tesouro especial. Se nós somos limpos pelo sangue de Jesus, se fazemos parte do povo de Deus, se nós somos o seu tesouro especial, a nossa recompensa efetiva virá naquele dia. E por isso não posso deixar de terminar essa mensagem perguntando também para você: você tem certeza que faz parte desse povo que não será punido? E se esse dia for amanhã, em que grupo você estará? A como nós temos essa certeza? Porque Cristo comprou pelo seu próprio sangue, com o seu próprio sangue, com o seu sacrifício na cruz, aqueles que lhe pertencem. E ele diz que a todos quantos o receberam, ele nos deu o poder, o direito de sermos filhos de Deus. Todo aquele que vai a ele não será rejeitado. Por isso nós podemos nos achegar a ele e ter essa certeza de que no dia do acerto de contas, nós seremos poupados. No dia do juízo, Deus nos separará e nos dará a herança eterna, a imarcessível, a perene, a eterna coroa da glória. Nós viveremos para sempre com ele, no mundo onde não há mal, não há injustiça, não há morte, não há dor, não há lágrimas, não há sofrimento. No mundo completamente restaurado, você pode fazer parte desse mundo também. Receba Jesus Cristo em seu coração, firme um compromisso com ele. Entregue a sua vida a ele. E para você que já fez esse compromisso, mas que talvez esteja distantes do caminho do Senhor, essa é a oportunidade que você tem de renovar esse compromisso, renovar essa aliança. Ore a Deus, peça a Deus que transforme o seu coração, peça a Deus que te guie em seus caminhos. Peça a Deus que perdoe os seus pecados. Esse é o dia em que nós podemos receber a Cristo em nosso coração, restaurar o nosso relacionamento com ele e termos a certeza de que seremos poupados. Que Deus nos abençoe.